Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Nós vamos orar e nós vamos pedir pelo o tio da Cleide, é isso? É o irmão da Cleide. E nós vamos orar por ele, para que ele está doente, né? Está internado e vai fazer cirurgia. Vamos orar então. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós pedimos que o Senhor abençoe o G, que o Senhor possa estender as mãos sobre ele e que ele possa receber neste instante o toque do teu Espírito. Nosso Pai eterno, nós oramos ao Senhor porque tu tens todo o poder no céu e na terra e sabemos que tu podes levantar aquela vida. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude neste instante a meditarmos na tua palavra santa e poderosa. Que nós tenhamos um coração voltado para ti, Senhor. Que o inimigo não possa roubar de nós as verdades eternas que serão plantadas. Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, abençoe este momento e abençoe a minha vida para a tua honra e a tua glória. Amém. Amém. Vamos sentar. E hoje eu quero falar com vocês sobre este tema. Deus dá graça aos humildes. Deus dá graça aos humildes. No livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Você vai abrir sua Bíblia e deixá-la aberta aí, porque nós vamos ler muitos versículos. No livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Portanto, leiam comigo em voz alta, não importa a sua versão. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os honre no tempo certo. Vamos ler novamente. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os honre no tempo certo. Muitas pessoas estão buscando Deus para tentar encontrar soluções para os seus problemas. No entanto, Deus deve ser buscado por esta razão. Esta é a razão que nós devemos buscar Deus. Me permita perguntar para você uma coisa. Eu acredito que você é uma boa pessoa. Mas se toda a vizinhança e amigos durante a semana baterem à sua porta só para procurá-lo a fim de resolver pepinos, como você se sente? Como você se sentiria? Se alguém, ou se pessoas apenas o procurasse para resolver situações difíceis, como você se sentiria? Pode falar. Cansado? Usado? Ou, desculpe, usado? Eu acho que esse termo usado define tudo. Na verdade, você gostaria que pessoas o procurassem para conhecê-lo melhor, para desenvolver uma amizade duradoura, edificante, a fim de que vocês pudessem plantar alguma coisa para a geração seguinte. Eu acho que esta deve ser a ideia de uma pessoa decente, de uma pessoa digna. Eu não quero entrar na sua vida para criar boatos, fazer fofocas. Eu não quero entrar na sua vida para tentar destruir. Mas pretendo me aproximar de você para termos uma boa amizade. E, se possível, construirmos coisas boas juntos. Muitas pessoas apenas querem buscar Deus para resolver seus problemas, mas nunca estão dispostas a conhecê-lo como ele realmente é. Não estão dispostas a buscar seus conselhos e suas direções. Pode parecer uma ideia muito amorosa esta, mas se nós não chamarmos as pessoas para buscarem soluções em Deus, elas não irão. Não é verdade. O Espírito Santo de Deus toca no coração do ser humano para que ele busque a Deus, a fim de que Deus revele quem Jesus é. Quando nós chamamos pessoas para buscarem soluções em Deus, nós tiramos a oportunidade de Deus de mostrar quem Jesus é. Nós apenas estamos dizendo para a pessoa: mantenha o seu foco, tenha crença, tenha fé, porque Deus vai resolver os seus problemas. E às vezes, muitas vezes, Deus não está falando nada sobre solução de problemas. Mas Deus está falando sobre conserto de vida, bons relacionamentos. Em viver a vida do modo como Ele estabelece. Então, a proposta de Deus para nós nesta noite é esta: seja humilde, colocando-se debaixo da poderosa mão de Deus, para ser honrado no tempo determinado por Ele. Você não pode determinar quando determinadas coisas irão acontecer, quando certas coisas irão acontecer. Você não pode determinar. Eu sou contrário a esta ideia que existe em muitas igrejas, onde as pessoas vivem determinando Deus, dizendo assim: nós vamos determinar agora que tal coisa aconteça. Mas como eu, sendo o barro e ele o oleiro, eu sendo um servo e ele o senhor, como pode existir esta inversão de valores, de autoridade? É impossível. Isso não existe, isso não pode ocorrer. Deus é senhor e eu sou seu servo. Deus sabe o momento de cada coisa acontecer. Porque entre o momento em que Deus começa a trabalhar para que algo aconteça, inicia-se um trabalho de Deus em nossas vidas, primeiramente. Deus começa a trabalhar dentro de nós para nos preparar a fim de experimentarmos, saborearmos, desfrutarmos daquilo que poderá acontecer. É importante que nós aprendamos que devemos ser humildes, dependentes de Deus. É importante entender que a nossa posição como pessoas humildes é estar debaixo da poderosa mão de Deus. Porque quando nós somos humildes e nos colocamos sob a poderosa mão de Deus, então podemos ter a certeza, porque está escrito, que Deus honrará a nossa atitude no tempo determinado por Ele. A primeira coisa que nós temos que fazer nesta noite é entender o sentido do nosso texto, de 1 Pedro capítulo 5, verso 6. Esse texto fala de humilhar-se. E o que significa humilhar-se? Davi, no Salmo 51, declarou o seguinte: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Quantas pessoas buscam a Deus e para tudo elas querem fazer jejum? Já viram isso? Vamos fazer um jejum para comprar carro. Vamos fazer um jejum para comprar casa. Vamos fazer um jejum para ter vitória aqui. Vamos fazer jejum para Deus dar isso. Vamos fazer jejum para Deus. Isso é a coisa mais tola que você pode imaginar. Isso não tem nada de espiritualidade. Isso tem um espírito de ganância, de ambição terrena. O jejum não é uma arma para você dobrar Deus. Quem ensina isso não conhece a autoridade de Deus e não conhece os atributos, o caráter dele, a personalidade dele. Nós não podemos ficar fazendo jejuns porque achamos que fazendo jejum, Deus vai se derramar sobre nós. Fazendo jejum, Deus vai fazer isso. Jejum vai provocar aquilo. Não é verdade. Porque eu posso fazer jejum e ter uma vida contrária ao que Ele está pedindo. Eu posso fazer jejum para solucionar problemas em casa, no trabalho, pessoais, emocionais, mentais. No entanto, eu posso não estar obedecendo a Deus, não seguindo suas direções, não estando debaixo do seu governo. Muitas pessoas fazem penitências, andam de joelhos, rasgam seus joelhos. Qual é a diferença dessas penitências e dos jejuns? É a mesma coisa. Só que um dilacera e o outro muitas vezes torna a pessoa doente. Porque há muitas pessoas hoje em dia com vidas sedentárias que se metem a fazer jejuns longos e depois param nos hospitais. Porque não se preparam fisicamente para isso. Você pode me achar uma pessoa não espiritual, mas eu estou te dando um bom conselho. Abra os teus olhos. Você não pode comprar a Deus com nenhum tipo de sacrifício. Isso não é ser humilde. Há pessoas que às vezes tentam mudar o coração de Deus para a sua própria, para a sua sorte, dizendo: vou dar uma oferta na igreja. Ou vocês nunca ouviram falar sobre isso? Isso é um outro absurdo. Você não pode comprar Deus por determinada quantia. Quando eu ouço isso pelo rádio, pela televisão, eu fico arrepiado. E eu fico perguntando por que as pessoas acreditam nestas coisas. Sabe por quê? Porque realmente não se entregaram a Deus, não o conhecem como Ele é. E então caem no conto. Humilhem-se diante de Deus, debaixo da sua poderosa mão, que no tempo certo Deus te exaltará. É gostoso acreditar nisto, mas se você não entender isto, você se embrenha por caminhos errados e vai acabar atolado em verdadeiros pântanos ou terra movediça, ou areia movediça. Davi declara, os sacrifícios que agradam a Deus são o quê? Um espírito quebrantado. Por quê? Um coração quebrantado, a parte vital do homem, quando é quebrantada e está contrita, Deus não desprezará este homem, Deus honrará este homem. Este verso, em outras palavras, eu tentei colocar para vocês, ficaria assim: Deus, eu sei que o Senhor não gosta de encenação, pois uma alma fingida o desagrada, e uma encenação impecável não representa nada para ti. Então, eu abro o meu íntimo, despedaço e esmago o meu egoísmo diante de ti, pois eu sei que só desse modo serei aceito pelo Senhor. Isso é atitude humilde. Ser humilde é necessário pensar. Ser humilde não é ser um capacho. Ser humilde não é ser um joguete nas mãos de outras pessoas. Ser humilde é raciocinar, é ter consciência de que eu preciso e dependo de Deus. Mas eu preciso entender que dentro de mim existe uma força contrária a Ele, que é o meu egoísmo e o meu orgulho. Ser humilde é ser capaz de raciocinar que eu preciso me submeter a Ele, submeter minha família a Ele, meus filhos a Ele, meus netos a Ele, meu trabalho a Ele, meu lazer a Ele, meus pensamentos a Ele, para que de alguma maneira Ele possa me aceitar e me honrar. Não é simplesmente declarando, eu me coloco debaixo das mãos de Deus, como num ato místico, sombrio, inexplicável, debaixo de alguma coisa que eu não entendo. E então, porque alguém está orando, porque alguém está falando, então Deus tem que fazer algo por mim. As pessoas deixaram de crer em Deus por falta de conhecimento. Porque nós que pregamos, que ensinamos, deixamos de ensinar as pessoas a irem na direção de Deus. Nesta noite eu preciso explicar para vocês o sentido deste verso 6, das palavras de Pedro. Mas também eu preciso falar sobre as razões de Pedro as terem proferido. Nós temos que fazer um exercício espiritual de pensamento aqui. Nós temos que amar a Deus com a nossa mente e a nossa inteligência para entender o quanto Ele é grande e o que Ele pede. E aquilo que Ele pede, o quanto estas coisas invadem nossas vidas e podem influenciar a nossa maneira de viver. O que significa então a poderosa mão de Deus? O que é que você faz com as suas mãos? Quando você vai à cozinha, você faz verdadeiras obras-primas. Alguns não conseguem. Mas não é culpa da mão, é culpa do cérebro. Alguns passam a vida inteira fazendo arroz papa. E sempre diz, fiz um risotinho. Quando você, moça, para diante do espelho, as suas mãos trabalham no seu rosto fazendo uma bela maquiagem, para que você fique mais bonita. E deve mesmo fazer, mas não exagerar. Seu cabelo, por exemplo, é chapinha, é escova. E puxa daqui e puxa de lá. E você faz tudo isso. Você, homem, mulher, criança, escreve, anota. Pense no que significa escrever. Que ação poderosa é escrever. Pense você que constrói, que ação poderosa é assentar tijolos. Medir o prumo, seguir a linha. Pense naquele boiadeiro antigo que levantava o seu berrante com a mão e... para chamar o boi, a boiada. Hã? É desse jeito mesmo. Pense no laço do vaqueiro, como ele enrola e atira certo no animal e depois, ao mesmo tempo, amarra na chincha da sela e segura o animal, tombando ele e descendo rapidamente, enrolando suas patas. Veja o trabalho maravilhoso das suas mãos ao fazer carinho na sua namorada e na sua esposa. Até aquele camarada que vem da roça com a mão toda pesada e passa assim e deixa um arranhado. A mão é capaz de realizar coisas poderosas. Por quê? Porque ela obedece ao comando do cérebro. Na verdade, existe dentro de nós uma força maior que a mão. A mão expressa aquilo que ninguém pode ver. Pelas mãos você fala. Eu não sei falar em libras. Mas as pessoas se comunicam. Até mesmo quem nunca estudou Libra, eu já vi em aeroportos internacionais as pessoas tentando se comunicar com as mãos. Com as mãos você dá tchau. Com as mãos você aponta. Com as mãos você ameaça. Vamos deixar o resto do vocabulário para lá. Com as mãos você faz muita coisa. Ao comando do cérebro. Quando diz aqui, colocar-se sob a poderosa mão de Deus... Isto é uma figura de linguagem muito usada no Velho Testamento. Significa colocar-se sobre a confiança daquele que você não vê, mas que pode ver as suas obras, porque elas são manifestas na sua vida. Eu não estou vendo Deus aqui, mas você veio aqui por causa dele. Você é uma ação do trabalho de Deus na sua casa no dia de hoje para estar aqui. Você não está aqui simplesmente porque decidiu estar, mas você está aqui porque Deus o chamou. Muitos aqui podem dar testemunhos do que Deus já fez na sua vida, porque você já viu a mão de Deus atuar a seu favor. Pessoas foram curadas, pessoas foram libertas de demônios, pessoas alcançaram portas abertas e sabem que aquilo tudo foi um milagre de Deus. Pessoas passaram a prosperar na vida financeiramente pela vontade de Deus, porque Deus, com as suas mãos, digamos assim, abriu os caminhos. O Senhor guia o seu povo com mão forte. Colocar-se sob a poderosa mão de Deus significa estar debaixo dos seus pensamentos. E quais são os seus pensamentos? Quais os pensamentos para você, pai, marido, mãe, mulher, filho, irmão, profissional? Filho de Deus, pastor. Quais os pensamentos de Deus estão regendo sua vida? Se os pensamentos de Deus não estão regendo nossas vidas, nós não estamos debaixo de suas mãos. De alguma maneira, quando Deus começa a agir, Ele vai usar aqueles que estão debaixo de suas poderosas mãos para serem suas mãos. Quando você leva a graça de Deus onde trabalha, quando você leva a graça de Deus onde você mora, para dentro da sua casa, quando você implanta o reino de Deus, você está trabalhando em cooperação com Deus, em cooperação com seus pensamentos, você se torna a mão poderosa de Deus ali onde tudo está acontecendo. Como é bom ser usado por Deus. Quando você é usado por Deus, as pessoas se edificam, a mente se abre, o coração se abre e tudo fica pronto para ser semeado e milagres acontecem. Vocês estão entendendo? Que promessa Deus faz àqueles que nele confiam? Nós entendemos que humilhar-se significa um estado, uma ação consciente de rejeitar o egoísmo e o orgulho para depender de Deus. Significa uma ação, uma escolha pessoal para se colocar debaixo dos pensamentos de Deus, a fim de que Ele faça algo no tempo certo. Eu tenho pena das pessoas que se metem em correntes, em campanhas, acreditando que no final Deus vai fazer algo. Eu tenho pena daqueles que aceitam um método, dizendo, quem sabe desta maneira Deus vai fazer algo. Quando eu digo quem sabe, pode ser, é porque eu não sei o que Deus está pensando. Então eu não estou agindo debaixo da sua mão. Eu estou me arriscando. Não é um risco que eu corro por confiar em Deus. É um risco que eu corro por confiar em mim mesmo, em viver ausente dele. Alguém está trabalhando em alguma coisa e diz, quem sabe Deus vai abençoar. Não, eu tenho certeza que Deus vai. De onde você tirou a ideia desta certeza? Eu comecei a namorar e tenho certeza. De onde você tirou a ideia desta certeza? Que evidências claras vocês estão revelando para mostrar esta certeza? Eu estou um tanto inconveniente. Que fique claro que quando eu sou humilde, a posição da pessoa humilde é colocar-se sob o poder de Deus, os pensamentos de Deus, e aguardar, e esperar. Porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Vocês estão comigo? Mas quando eu penso nestas palavras de Pedro, eu fico pensando por que ele as usou. Porque eu vejo esta conjunção no verso 6. Vocês podem reparar aí. Portanto, sempre que na Bíblia surge uma conjunção, portanto, todavia, entretanto, porquanto, mas, é porque Deus está fazendo uma proposta. Porque Deus vem seguindo uma linha de raciocínio que vai culminar na sua proposta. E o seu raciocínio pode colocar a sua proposta no final, em cima ou no meio. O importante é entender que a proposta de Deus é que todos aqueles que se humilham, todos aqueles que se colocam debaixo dos seus pensamentos poderosos, serão honrados por Ele. Eu não duvido disto. Quais as razões que levaram Pedro a proferir estas palavras? Primeira razão, a liderança da igreja deve exercitar seu trabalho com confiança e em obediência a Deus. E num espírito de obediência. Versículos 1 ao 5. Nós vamos examinar cada um. Primeiro, a liderança deve alimentar bem o rebanho de Deus, pastorear. Versículos 1 e 2 até a parte A. Eu que também sou presbítero. A palavra presbítero, que no grego é presbutero, significa velho, ancião. Uma pessoa nova pode ser escolhida por Deus e se tornar um presbítero, que significava um velho, um ancião, uma pessoa a ser respeitada. Eu comecei muito novo a minha carreira. E com 20 e poucos anos de idade, Deus me tornou um presbítero. Uma pessoa a ser respeitada por causa da autoridade e ministério de Cristo através da minha vida. Pedro diz, eu também sou presbítero. Dou agora conselhos aos outros presbíteros que estão entre vocês. Sou uma testemunha dos sofrimentos de Cristo e vou tomar parte na glória que será revelada. Vocês estão lendo na Bíblia ou estão dormindo? Então ele diz: aconselho que cuidem bem do rebanho que Deus lhes deu. A primeira coisa que Deus pede para um líder, seja ele um presbítero ou seja ele uma pessoa numa área de liderança dentro da igreja, é ter o coração de pastor. Por que eu estou mencionando isso aqui para vocês? Primeiro, porque o Espírito de Deus me levou a falar sobre estas coisas. Porque a igreja de Jesus Cristo está doente. E nós aceitamos qualquer tipo de pessoa que fale de Deus como se fosse um presbítero. Mas nem todos exercem um trabalho pastoral. Vamos supor que aqui dentro desta igreja nós tenhamos várias áreas de ministério. Os líderes têm que exercer um papel pastoral. Se eles exercem um papel apenas técnico, estão errados. O que faz um pastor? Alimenta. Conduz o rebanho onde existe água e comida. E dá proteção. Quando eu falo estas coisas a vocês, eu corro um risco de ser rejeitado, mas preciso fazer isso. Por causa da proteção. Eu não estou lidando com um rebanho que é meu. Veremos isso. Vocês são do Senhor. O trabalho que Deus me deu é este: alimentá-los, saciar sede e protegê-los da ação do inimigo. Os líderes devem estar cuidando do rebanho com boa disposição e não de má vontade ou por imposição. A parte B do verso 2 diz: e façam isso de boa vontade, como Deus quer, e não de má vontade. É isto mesmo que está no original. Deus chama pessoas para estarem fazendo a obra de Deus de boa vontade. Imagine eu estando em casa, e então eu chego aqui e falo assim: já está na hora de ir lá, vai falar com aquele povo, não vai entender nada, aquele pessoal. Vocês podem rir, mas eu já vi pastores com esse espírito. Inclusive chegando para mim e dizendo: Walter, não estou com vontade nenhuma de falar lá. Não tô, você quer falar? Eu não, você é o líder. Uma má vontade. Eu já vi líderes de grupos sem nenhuma vontade de pastorear. A pior coisa que existe é você ter toda hora que chegar para um líder e ficar dizendo: amigo, acorda. Todos nós temos que participar. Imagine se os líderes não participam em alimentar. Eu acredito que você veio para este lugar hoje de boa vontade. Pense nos momentos que você chega na sua faculdade de má vontade. Pense nos momentos em que você entra na sua casa de má vontade. Pense nos momentos em que os seus filhos correm para puxar suas calças e percebem a sua má vontade. Pense na esposa cozinhando para você e na sua má vontade de chegar perto, cozinhar ou beijar e dizer muito obrigado. Elogiar. Pense na má vontade em fazer algo para o seu esposo. Pense na má vontade de um executivo em lidar com os seus prestadores de serviço. Ele parece um bronco. Tudo que você fizer de má vontade, não existirá apelos do coração. Você nunca perceberá a vida naquela situação. Tudo é técnico. Tudo é aparente. Sem equilíbrio, qualquer coisa irá derrubar. O próprio Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É muito mais fácil você acender uma vela de 8 metros do que estudar isso aqui. É muito mais fácil você fazer um jejum do que entender a mente de Deus. Nós estamos entrando aqui na mente do Espírito Santo. Deus está dizendo aos pastores e aos líderes: estejam sob o meu comando. Os líderes, eles precisam entender que não podem fazer do pastorado um meio para ganhar dinheiro, ter ânsia pelo lucro. Mas eles devem ter um forte desejo de servir ao Senhor. Pedro diz: não façam o seu trabalho para ganhar dinheiro, mas com o verdadeiro desejo de servir. Pastor que pede muito dinheiro, fuja dele. Ele não é servo de Deus. Imagine um homem pregando e ganhando uma fortuna. Se ele não controlar o seu coração, ele vai transformar a sua vocação em outra coisa. Ele terá medo de ensinar, ele terá medo de falar, ele terá medo de instruir, porque ele tem medo que as pessoas vão embora e baixe as ofertas. Se você pedir a minha opinião, prepare-se. Você poderá não gostar, porque eu não vou usar de diplomacia. Não peça minha opinião se você não quer ouvir uma verdade. Mas tudo que eu lhe disser, procurarei falar de acordo com o que leio e aprendi na palavra de Deus. A minha ideia ou minhas ideias não são importantes. O que é importante é o que está escrito na palavra do meu Senhor. Porque nem só de ideias vive o homem, nem só de pão vive o homem, nem só de filosofia vive o homem, nem só de psicologia humana vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu jamais posso tentar gerar meus ganhos neste lugar. Eu tenho que ser reconhecido pelo meu trabalho. A Bíblia diz que o obreiro é digno do seu trabalho. Eu não posso ficar determinando salário. Eu não posso criar caixa 2. Digo isto de público, porque sou uma figura pública. Eu não posso pregar por dinheiro. Saibam vocês que eu poderia ser um homem rico se fosse corrupto. Eu prego a palavra de Deus porque tenho prazer de servir a Deus neste lugar. Quando saio para pregar, nunca cobrei nada. Não cobro. Nunca fiz isso. Eu fico pasmo ao ver que alguns pregadores vão pregar em algum lugar e eles vêm do estrangeiro e cobram 300 mil dólares, 3 dias de conferência. 300 mil. Outros mais humildes, 100 mil. Alguns, 10 mil. Até mesmo no Brasil, pastores que eu os ensinei a nunca cobrarem nada, fiquei sabendo que cobram hoje cerca de 10 mil para uma pregação. Cantores cobram uma fortuna para se apresentar. Gostaria de trazer alguns, mas não temos cacife para suportá-los. Tudo que eu aprendi nesta vida é: de graça recebestes, de graça dai. A liderança não deve se sentir dona do rebanho de Deus, mas deve dar exemplos cristãos a ele. No versículo 3 está escrito: não procurem dominar os que foram entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o rebanho. Em vez de dominar, sejam exemplos. Mas, Walter, como nós podemos dar exemplo se nós somos falhos? Imitem o que é bom. E se você falhar, peça perdão. Eu tenho medo de pastores, de líderes que aparecem e, puf, desaparecem. Eles não andam no meio do povo. Só atendem pessoas ricas. Se eu não explicar isso a vocês, eu não estou explicando a Bíblia. Acabamos escolhendo pessoas erradas para estarem do nosso lado. E elas irão destruir nossas vidas espirituais. A recompensa para a liderança que faz o trabalho de Deus desse modo é receber de Jesus uma homenagem no céu, uma coroação, a honra de receber das suas mãos uma coroa incorruptível e eterna, para viver junto com Ele, o qual nunca se corrompeu. O versículo 4 diz: e quando o grande pastor aparecer, vocês receberão a coroa gloriosa que nunca perde o seu brilho. Quando você diz para um pastor que esta é a recompensa do seu trabalho, então ele diz como o mais puro incrédulo: mas se eu não tiver dinheiro, eu não vivo. Ele não entendeu nada. Deus supre nossas necessidades. Busque primeiramente o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. A segunda razão por que Pedro escreveu aquelas palavras. O conselho de Pedro a aqueles que ingressaram na igreja e querem se tornar ministros na família de Deus. O versículo 5 diz o quê? E vocês, jovens, sejam obedientes aos mais velhos, ou seja, aos presbíteros. Que todos prestem serviços uns aos outros com humildade, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Até agora nós vimos que Deus pede para a liderança se colocar debaixo dos pensamentos de Deus. Às vezes Deus quer colocar você em uma determinada ação e você diz: não quero. Quando toda a igreja está envolvida, aquele líder não quer. Então ele não é líder. Precisa ser tratado. Ele está doente, porque está escondendo algo. Se você que lida com pessoas, você é um executivo e você trabalha com pessoas e você organiza a sua empresa e diz: você faz parte desse grupo, desse, daquele, e alguém diz assim: eu não. O que você faz? Você vai ter uma conversa com ele. E se ele não se ajustar? você irá convidá-lo a se desligar. Dentro de uma casa, se todos não cooperarem, imagine o que vai acontecer. Imagine os filhos levantando às 5 horas da manhã para irem para a escola e os pais quererem dormir até o meio-dia. Deus não admite isto. O que é que Deus diz neste verso 5? Que aqueles que ingressaram na igreja devem ser submissos a uma liderança que claramente está subordinada ao governo de Deus. Igreja não é lugar para frequentar. Não é uma agência de correio, onde você entra numa fila para pegar a sua carta. O seu prêmio é a sua carta, o seu SEDEX. Não é uma fila para que o periquito, ao som do realejo, te entregue um papelzinho da sorte. Igreja tem que ser entendida. Igreja é uma família que Deus constituiu sobre a terra. E Deus diz que a igreja é um organismo, como é o seu corpo. Cada célula, cada parte do seu corpo, tecido adiposo, o tecido ósseo, tecido nervoso, as células sanguíneas, tudo faz parte, tudo coopera para o corpo, todos estão em ação. Muitos acreditam ainda naquela filosofia, vou à igreja fazer a minha obrigação. Estão errados, não estão debaixo do pensamento de Deus, pois o pensamento de Deus é que as pessoas se coloquem sob autoridade. Quando nós aprendemos a nos colocar sob, debaixo de autoridade, aprenderemos a comandar. Quando Deus faz com que um homem se converta a Jesus Cristo, Deus o tornará um melhor marido, um melhor pai. Porque este homem, que antes vivia pela sua própria autossuficiência, agora ele se coloca sob uma autoridade e ele aprende a comandar em amor com alvos de Deus. O marido não consegue proteger sua casa se ele não aprende a se colocar sob a liderança que Deus escolhe. Porque tudo que Deus faz, existe vida. Você nunca aprenderá a ser um bom executivo. Um chefe, você pode até ser bem sucedido, mas o seu trabalho é puro enfado, canseira, sofrimento, lágrimas, resistências. A igreja é o instrumento que Deus colocou sobre a terra, viva, para que as pessoas, quando ingressassem nela, aprendessem o verdadeiro papel da liderança, do governo de Deus. E então você passa a entender as outras áreas da sua vida. Mas o que nós fizemos, nós não nos convertemos, nós simplesmente frequentamos. Porque dizemos que não temos tempo. Temos sim, e de sobra. Eu posso ser uma bênção na escola que estou. Eu posso ser uma bênção no local onde trabalho. Eu posso ser uma bênção onde eu moro. Eu posso ser uma bênção dentro de casa. Eu posso ser uma bênção ao lado do namorado ou namorada. Eu posso ser uma bênção como marido, como mulher, como filho, como pai, como mãe. Eu posso ser uma bênção dentro da casa do Senhor. Eu devo ser. Cansaram já, né? Vocês são muito educados. Pela razão apresentada, os que entram na igreja precisam aprender a se tornarem o quê? Ministros. Ou seja, ministrar ou servir uns aos outros é o que ele diz aqui. Ele diz aos jovens, a palavra jovem aqui não significa idade, significa aqueles que ingressam e que vão se colocar debaixo de pessoas mais experientes nos pensamentos de Deus. Pessoas que são governadas por Deus vão ensinar esse governo a quem não conhece. Há algumas pessoas aqui que são novas na igreja. E vocês não podem imaginar a diferença que o governo de Deus faz quando você se coloca debaixo dele. Você não imagina como a sua vida se torna abençoada no seu íntimo e muitas vezes fora do íntimo. Porque a bênção do Senhor enriquece. Você precisa aprender que Deus não o chamou para frequentar uma igreja. Deus o chamou para se tornar uma pessoa que precisa servir aos outros. Muitos maridos não servem às esposas. Nós estamos errados. Muitos maridos chegam com aquela onda de machismo dentro de casa, levantando a voz. E às vezes as mulheres agem assim. Quando a Bíblia fala de servir uns aos outros, ela está dizendo, vocês vão se envolver num trabalho de relacionamento que vocês nunca viram em suas vidas. Vocês vão aprender a se relacionar de tal modo com as pessoas, vocês vão acertar e errar, vocês vão aprender a superar dificuldades nessa área, vocês vão aprender a servir quem você não gosta e a servir quem gosta. Quando você aprende isso na prática, na igreja, você começa a praticar isso dentro da sua casa, no seu trabalho, no relacionamento com os filhos ou com os pais, no relacionamento com os prestadores de serviços e estes com seus patrões. A igreja deveria ser o maior exemplo de relacionamento na face da terra. A Bíblia diz, honrem uns aos outros, suportem uns aos outros. Amem uns aos outros, ensinem uns aos outros, animem uns aos outros, admoestem uns aos outros, perdoem uns aos outros. Sabe por que nós não conseguimos perdoar? Porque não nos envolvemos no trabalho da igreja. Não nos tornamos ministros. Eu quero ser líder, mas não quero participar de grupos. Você está errado. Completamente errado. Eu quero frequentar a igreja, mas não quero participar. Está errado.
Como é que você pode querer ser uma célula dentro de um corpo e você diz, não quero? O corpo te expele. Na primeira passada de unha, você cai fora. Imagine quantas células você perde por dia. Porque elas pararam de funcionar e precisam ser expelidas. Muitas pessoas dizem, se coloque debaixo da mão de Deus, Ele vai te exaltar. Mas quem? Primeiro, os pastores devem se colocar. Depois, o povo que diz que ama a Deus, deve se colocar sob a mão de Deus, fazendo o que Pedro está pedindo. Parem de dizer às pessoas aleatoriamente, pessoas que vêm com um problema e você diz, ah, meu, você está com um problema? Se coloque debaixo da mão de Deus, você vai ver Deus fazer algo. Não é assim. Você não pode brincar com o caráter de alguém. Chega para qualquer pessoa na rua, você está com um problema? Entra na casa do Zé, você vai ver como é bom. Todo mundo começa a entrar na casa do Zé. Aí o Zé começa a perguntar, escuta, quem está mandando vocês aqui? É o Antônio. Sabe o que vai acontecer? Vai ter confusão. E o Zé falou, não, não é aqui não, é na casa do Antônio que vocês têm que ir. Deus, Ele é amor. Mas nós não podemos entender amor como se fosse uma licença qualquer. Um free love. Uma freeway. Um caminho livre. Faça o que quer. Entra quem quer. Existem pedágios na estrada de Deus. Deus trabalha com conscientização, com alianças. Eu não sei se eu estou agradando muito. Mas quem não entender isso, vai chorar muito. Muito, muito, muito. Não será nunca uma pessoa feliz. E vocês vão entender por quê. A honra ou recompensa divina para aqueles que ingressam na igreja e são obedientes é baseada no quê? Na verdade de que Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Deus manifestará toda a plenitude da sua graça a favor dos que se tornam ministros obedientes. Deus não pode abençoar quem faz uma corrente. Deus não pode abençoar simplesmente quem leu a Bíblia num ano. Deus não pode abençoar simplesmente quem diz assim, eu sou de Deus. Não, Deus não abençoa pessoas que apenas declaram. Deus abençoa pessoas obedientes, que se colocam debaixo dos seus pensamentos. Todo cristão é chamado, como vimos a semana passada, para aprender com Jesus, para seguir seus ensinamentos, seu exemplo. A recompensa de Deus para aqueles que querem se comprometer é que Deus vai agir com graça e bondade na vida deles. Resumindo o que vimos até agora, a liderança obediente e submissa, Deus concede a participação eterna na vida incorruptível de Jesus Cristo. Nós somos líderes. Dentro de nós existe corrupção. Existe o desejo de não estar. Existe o desejo de não querer. Existe o desejo de não estar, não obedecer, não querer, não fazer, não ser. Mas quando você esmaga esse desejo, como disse Davi, e se coloca debaixo do pensamento poderoso de Deus, você passa a participar da natureza incorruptível, santa, poderosa, cheia de graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que história é essa? Eu não quero, eu não posso. Quando eu puder, eu vou. Todo aquele que quer ser líder arrumou para si um peso, porque tem que estar presente, mostrar sua cara. Ao povo obediente e submisso, Deus dá o quê? Sua alegria, bondade, deleite, influência e força a favor dele. Você entra nas igrejas hoje e você vê pessoas tristes. Pega sua biblinha e vai para a igreja. Irmão, hoje acho que bom, hoje eu vim buscar uma bênção. Irmão. Você vê pastores tristes. Vê se eu estou triste. Eu estou é feliz. Por poder estar abrindo o meu coração para vocês desta maneira. Por estar falando para vocês de um texto da palavra de Deus que pode mudar totalmente a minha vida e a sua vida. E esta igreja também. Nós estamos aceitando lideranças falsas. Eu não sou líder de nada. Eu sou apenas um líder aqui. Mas quantos conselhos de pastores nós já temos neste país? Quantos bispos, quantos apóstolos, quantos reis? É um desejo pelo título, porque continuam na velha religião. Não mudaram nada. Quem está sendo governado por Cristo, abandona os títulos. É necessário que eu diminua e que ele cresça. Você bate palma e daqui a pouco vai buscar um bispo? Um apóstolo, uma apostila. Terceiro e último, digam graças a Deus. Aprenda a colocar sobre Cristo as suas preocupações. Tome cuidado com o inimigo. E enfrente o sofrimento com uma atitude submissa a Deus. Se até agora nós vimos Pedro falando sobre liderança e as pessoas que estão na igreja, ele ainda vai continuar dizendo sobre o que implica estar sob a mão poderosa de Deus. Primeiro, submeta a Deus as suas preocupações diárias e creia que Ele o honrará cuidando e dirigindo da sua vida em todas as circunstâncias. O que diz o versículo 7? estejam alertas. Ou melhor, entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele o quê? Cuida de vocês. Olhem para mim. O que você tem que crer aqui? Que Deus cuida de nós. Você crê que Deus cuida de você? Você crê que Deus cuida dessa igreja? Você crê que Deus está cuidando de você? Que nada pode acontecer a você sem a permissão dEle? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados por Ele? Nós cremos nisso. Mas por que nós temos dificuldades de entregarmos a Deus as nossas preocupações? Porque somos humanos. Somos criados apenas abaixo de Deus. Somos pecadores. Somos orgulhosos, egoístas, arrogantes, rebeldes e teimosos. Se por um lado nós temos algo que diz que somos maravilhosos, por outro lado há algo feio, horrível em nós. Alguma coisa dentro de nós que não quer se submeter. Nós tentamos provar que podemos andar em qualquer caminho, está bom, mas Deus diz não. Imagine o seu cachorro resolve todo dia subir no móvel e fazer xixi na televisão. Você vai dizer, escrever um livro dizendo que o cachorro tem o direito de fazer xixi na televisão? Ou você vai dizer, não! E ele para. Você acha que você tem o direito de viver sua vida como você quer? Quem criou a vida, senão aquele que criou o céu e a terra? Outro dia um filósofo desses de internet escreveu, se a vida fosse boa, ela viria com um manual, pois aqui está o manual da vida. Aqui está. Primeira coisa que você tem que entender, que Deus cuida de você. E Ele quer que você lance sobre Ele suas preocupações. Se Deus falou há pouco sobre a igreja, agora Pedro está dizendo, no seu dia a dia, colocar-se debaixo de Deus funciona. O dia é cheio de preocupações. Amanhã talvez você tome um avião, você pega um carro, você pega um ônibus, você tem que chegar ao trabalho e você sabe que alguma coisa vai acontecer. Amanhã eu me levanto e algum pepino vai surgir. Se bem que em época de feriado, parece que na igreja os demônios não atacam. Nas férias o demônio não ataca, no carnaval não ataca, na Páscoa não ataca, no aniversário de São Paulo não ataca. Mas quando passa os feriados, os demônios atacam. Mas que eles atacam, atacam. Por isso, não seja negligente ou descuidado com as ações do inimigo. Ele diz no verso 8 o quê? Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Satanás quer destruir sua vida. destruir seu trabalho, destruir seu relacionamento, destruir seu coração, destruir os sonhos que Deus colocou em sua vida. Mais uma razão para você ficar debaixo da poderosa mão de Deus. Porque a mente de Deus revela onde esses seres estão atuando. Às vezes você está recebendo uma pessoa na sua casa e ele é um emissário do inferno. E aí você, muitos cristãos dizem assim, os pentecostais, como eu, dizem assim, entrou aqui, o clima ficou ruim. Por que ficou ruim? Ficou nada. Besteira. Tinha clima ruim para Jesus? O clima ruim pode ficar do lado de fora, mas se você está em comunhão com Deus, tá bom. Paulo e Silas estavam numa cadeia aprisionados, o clima estava péssimo. Mas dentro deles tudo estava bem. Silas, fala Paulo. Vamos cantar? Vamos cantar. Toda vez que... Fizemos a última viagem também não. Vamos cantar um hino, Silas. Opa! Começaram a cantar, a celebrar a Deus. O que aconteceu? Um terremoto derrubou as prisões, os grilhões, abriram as portas. Mas um terremoto, como é que soltou Paulo? Um terremoto chacoalha o meu pé. Eu já enfrentei terremoto. E dos grandes. Você fica sem saber para onde ir, cara. Derruba tudo. Mas por que que saiu a cadeia da mão? As algemas lá, os grilhões das mãos e dos pés. O terremoto falou, Paulo, eu tô com a chave aqui, Paulo, hostila. Não, foi um milagre de Deus. Quando o carcereiro viu aquilo, por ser um soldado romano, diz, os prisioneiros vão fugir e o império vai me matar. Então eu vou morrer por mim mesmo. Quando ele pegou a espada para se matar, Paulo diz, não faça isso. Confie a sua vida a Cristo, que é a verdade de Deus. Põe a sua vida nas mãos dele e você alcançará a libertação de Deus deste mundo violento. Você e sua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você precisa da ação de Deus. Amanhã você vai acordar e pessoas manipuladas por esses seres demoníacos vão tentar infernizar sua vida. Mas fique calmo e mantenha a sua comunhão e confiança em Deus, como na sua palavra, a fim do quê? De resistir aos ataques do inimigo. É o versículo 9. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Fica firme! Onde? Na fé. Que fé? É pensamento positivo? Isso não é fé. Fé é conhecimento. Se você não conhece a palavra de Deus, você não enfrenta o diabo. Alguns pastores ainda insistem, quando você estiver diante do diabo, fala assim, o sangue de Jesus tem poder. Ou se não, diga assim, sai, em nome de Jesus, está amarrado. está amarrado. Ou se não, pega o microfone, se tiver, e ameaça uma entrevista. Como é seu nome? O diabo gosta de falar numa televisão, num rádio, num gravador. Parece o Juruna, lembra o Juruna? Então eles gostam de dar entrevista. Demônio não tem nome. Quando eles vêm com uma mentira, você tem que ir contra eles com uma verdade. Exemplo: te darei todos esses reinos, se prostrado me adorares. Jesus olhou para ele e disse: retira-te, Satanás, porque está escrito: servirás e adorarás somente ao Senhor teu Deus. Jesus não diz assim: vai sair ou não vai? O diabo sujo, qual é o teu nome? É tranca-ruga. Stop Street. Eu sou um diabo americano. Como é que o outro na cruz? Né? Eu sou um diabo americano. O nome do outro aqui é Seven Arrows. O que, é isso? Sete flechas, rapaz. Não funciona, não é assim. Quando uma pessoa está endemoniada, você repreende em nome de Jesus. Mas na sua vida, quando ele ataca, se você não tem conhecimento da verdade, você não consegue vencê-lo. Resisti-lo, melhor dizendo. Só debaixo da poderosa mão de Deus. Saiba que quando você se opõe ao inimigo, isso lhe trará um período de sofrimento. Com certeza. Diga às pessoas: eu não faço mais isso. Diga às pessoas: olha, antes eu praticava essas coisas, mas agora eu não pratico mais. O que é isso, rapaz? Que é isso? Aí daqui a pouco todo mundo fala: você está vendo, rapaz? O cara lá, agora. Está perdido, hein? É um bololô. Mas você pode ter certeza. Se você se mantém no Senhor, as mesmas pessoas que passam a zombar de você precisarão da sua intervenção. Seja paciente. Lembre que neste instante existem muitas pessoas sofrendo no mundo inteiro. Pessoas morrendo porque tentaram se reunir como nós estamos fazendo aqui. Na Índia existe uma foto de alguém segurando um chefe de família e com uma faca cortando-lhe o pescoço na frente de todos. Por alguém que serve uma religião cujo nome da própria religião é paz. Paz é que não é. A honra ou recompensa divina é que por manter a sua unidade com Cristo, você verá a manifestação do amor de Deus em sua vida. Não é dinheiro. Em nenhum lugar está dizendo aqui: submeta a mão de Deus, você vai ver como Deus vai te arrumar a cara à metade. Pode ser que alguém lhe quebre a cara e você fique sem a metade da cara. Na verdade, o que Deus está prometendo aqui são bênçãos que podem levar você a ser sábio, a escolher sua cara à metade, a entender a razão de onde você está trabalhando, a entender quem você de fato é, pelo fato de entender quem Deus é, por ter a revelação de quem Cristo é, por ser habitado pelo Espírito Santo de Deus. Além do mais, você será equipado por Deus, será mais estável, sustentado e fortalecido pelo Pai. Pessoas instáveis, lá em cima, lá embaixo. Você conversa 5 minutos aqui, 5 minutos depois, o que você quer? Não, olha. Por favor, não! Ou vocês não conhecem pessoas assim? Para dizer a verdade, nós somos um pouco assim. Porque em determinados momentos não nos colocamos debaixo da poderosa mão de Deus. Que método irá consertar sua vida? Que corrente irá consertar sua vida? Que promessa irá ser entregue a você, a fim de que você seja um grande homem, uma grande mulher? Que você ganhe muito dinheiro? Nenhuma. Você tem que aprender a ser isso aí. Quando você se coloca sob a poderosa mão de Deus, seus lábios sempre confessarão o poder eterno de Deus, como está escrito no verso 11. A Ele seja o poder para sempre. Amém. Sabe o que significa amém? Não é final de conversa de telefone. Tá bom, querida, tá bom. Amém. Você vem aqui em casa hoje? Amém. Deu tudo certo, não é? Amém. Oh, meu bem, eu te amo. Amém. Amém é um nome de Deus. E quando você diz amém, você está dizendo assim: as palavras que eu proferi, eu assino em nome de Deus. Aquele que diz, está feito. Amém? Quando você diz amém, você está batendo um carimbo. Um sinete, sabe? Sobre uma massinha de cera colorida com o seu brasão. Brasão de Deus. Tuf. Amém. Pastor, coloque-se sobre a mão de Deus. E você vai experimentar o poder de Deus. Amém. Povo, pare de frequentar a igreja e comece a aprender que Deus quer usar você. Amém. Creia que Deus cuida de você. Aprenda a entregar suas preocupações a Ele. E Ele vai dirigir e mostrar para vocês o caminho que devem andar. E como se conduzir nas circunstâncias ou situações. Amém. Fiquem alertas. E creia que Satanás quer destruir vocês. Isto é um alerta daquele que é. Amém. É verdade. Resistam a esses seres. Pelo que vocês aprendem nas Escrituras, que estruturam sua maneira de crer, sua fé. Enfrentem o sofrimento, confiando no seu poder e na sua direção. E não tenham medo. Saibam que em todo mundo pessoas estão sofrendo. E vocês não são os únicos. Enfrentem. Amém. Confiem em Deus de todo o coração. E saibam que Ele é o Todo-Poderoso. Ele permite coisas ruins e coisas boas nesta vida. Para que nós sejamos usados por Ele. Ele permite que você viaje por vales e montanhas. Para que você aprenda suas fraquezas e saia de lá fortalecido. Ele conduz os seus passos. É Ele que sustenta a sua vida com sua mão forte. Até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso eu digo a vocês, amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém.